a partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Mais um Tibico Altair se inicia. Eu sou o Maurício, tô aqui com a Manu.
Oi, gente.
Oi, Manu, tudo bem contigo?
Ah, tá, né?
O que tu espera da gravação de hoje?
Ah, muita coisa.
Tudo pode acontecer na gravação
tudo
de hoje.
Tudo pode acontecer.
Literalmente todos podem acontecer na gravação de hoje.
Todes.
todos e todes podem acontecer na gravação de hoje. Porque a gente vai falar sobre população mundial.
Então tá, né?
Tu gosta da população mundial?
É, em partes, eu diria. Em partes.
Alguns deles,
não,
alguns deles.
A maior parte, sim. Mas alguma parte, não.
Dá pra se dizer que, assim, usualmente eu diria que gosto da população mundial.
É.
Só que não significa, né? Em termos demográficos, Manu... Ah, nem... A gente já saiu saltando, a gente nem apresentou a Rádio Armazém, não apresentou o Tibico Altair, nada, assim.
É que a gente tá muito direto ao ponto.
Muito
hoje.
Direto ao ponto hoje. www.radioarmazém.net, Tibico Altair, sempre inédito, quartas-feiras às 10 horas da noite, certo? Também nas redes sociais, @TibicoAltair. É só... Tem várias, assim. Agora até TikTok tem, não postamos nada ainda.
É, mas quando a gente postar, vai estar postado.
É que a gente também não posta nada nas outras. Então, se a gente diz que a gente tem redes sociais, a gente tem TikTok também.
É verdade. E acompanha a gente lá, porque um dia talvez você seja premiado com uma pequena gotícula desse conteúdo maravilhoso.
Isso vai que a gente poste.
Exatamente.
Ah, o Tibico Altair é o programa aqui da Rádio Armazém, onde a gente lê um artigo da Wikipédia pra se divertir. E se você que tá nos ouvindo se divertir também ao mesmo tempo, tamo no lucro. Essa é a ideia principal. Tente achar graça nas coisas que a gente fala que a gente tá achando. Então,
se esforça pra achar graça também. Tem que fazer a tua parte. Também fica tudo no nosso colo sempre também. Fazer, eles não estão fazendo eu me divertir. Não, se esforça aí. Será que já parou pra pensar? Será que não é tu que não tá se esforçando o suficiente pra achar graça?
É, e é isso. Será que a gente quer sem graça ou tu?
É, agora nessa temporada eu tenho uma nova personalidade. Essa personalidade é ser um coach.
Isso,
e culpar as outras pessoas por coisas que absolutamente não é culpa ou responsabilidade delas e não tá no controle delas. Mas eu vou fazer elas se sentirem mal por isso e no fim ainda vão me dar dinheiro.
Perfeito. Hoje a gente vai falar sobre população mundial.
Exatamente.
Se tu não tá sabendo, Emanuele, em termos demográficos, a população mundial é o total de humanos atualmente vivendo no planeta Terra. Estima-se que a população mundial chegou... Caralho, esse gato, velho. Esse gato no fundo, pelo amor de Deus.
Esse gato faz parte da população mundial?
Não de humanos, né? Tipo, essa aqui é a população de humanos.
Ah, tu tá querendo dizer que meu gato não é humano?
Não, teu gato não é humano.
Só porque ele grita como se fosse um demônio? Tu quer dizer que ele não é humano, então? Gente, só pra ficar bem evidente aqui, nenhum gato foi maltratado durante a gravação desse programa. Ele grita assim porque ele gosta, ele é um gato criado de um jeito livre, ele gosta de se expressar e a gente deixa ele se expressar.
É, ele gosta de participar, né?
É.
Estima-se que a população mundial chegou a 7,9 bilhões em setembro de 2022 e ultrapassou os 8 bilhões em 15 de novembro de 2022. Tu sabia disso? Que tem 8 bilhões de gente na Terra?
Eu lembro desse dia.
Lembra? O que tu tava fazendo esse dia?
Tava sendo uma de 8 bilhões.
Ah, para, era nada.
Tô te dizendo?
Tu era uma de 7.999.999.999.
Mas e aí, quando virou, eu era uma de 8.
Ah, tá. As Nações Unidas estimam que a população humana chegue até 11,2 bilhões em 2100.
Meu Deus.
2100 a gente não vai estar aqui pra ver, eu acho.
Ah, fale por ti, meu filho.
A gente vai estar perto,
eu acho. Porque eu como salada e até tudo mais.
Cara, tu não vai estar aqui em 2100, velho. Tu não vai estar aqui em 2100, cara. Quem tá nascendo agora não vai estar aqui em 2100, com todo respeito.
Ah, mas não, 2100, claro que vai, olha aí.
Cara, nossa expectativa de vida provavelmente vai aumentar, mas não vai aumentar tanto. Vai com calma aí, vamos ver. Expectativa de vida. Leva em consideração que ela provavelmente vai aumentar ao longo dos próximos anos, né?
É.
Mas a expectativa de vida vai, no Brasil, no Rio Grande do Sul, 78 anos.
E olha aí, é um estado que fuma até o cu fazer bico, né? Então
imagina
se não fumasse.
A gente vai morrer provavelmente por volta de 2072, mano. Só pra te avisar, tá?
Olha, ah, não. Eu não.
Sim.
Eu não.
Tu, inclusive.
Eu não, eu quero viver os anos 80. Inclusive.
Não, tu não vai viver
os anos 80. Não, eu vou viver os anos 80.
Tu vai morrer em 2072.
Não.
E tu vai estar lá em 2072 falando... Ai!
Que horror, né? Eu já fico hoje em dia, ai, não aguento mais viver, não aguento mais morrer. Você tomaria um tiro por... Sim. E daí... Não, eu não vou morrer.
Ai, ai, ai. A população mundial continua a crescer desde o fim da Grande Fome de 1315 e 1317 e da Peste Negra em 1350. Lá naquela época a população mundial chegou a 370 milhões, certo? Acho que foi tipo um pico invertido, como é que eu chamo quando é um baixo pico? Pô, cara, me ajuda aqui, cara.
Número baixo?
Um número baixo. Foi um ponto muito baixo aqui de população na Terra, tá? Uhum. A Grande Fome de 1315, 1317 na Europa, pra quem não sabe, foi a primeira de uma série de crises sociais em larga escala que atingiram a Europa no início do século XIV, causando milhões de mortes por um grande número de anos, marcando assim o fim de um período anterior de prosperidade no continente durante o século XIII. Iniciando com um tempo ruim na primavera de 1315. Tipo assim, caralho, foi a primeira de uma série de crises sociais. Aí, como que começou isso? Ah, fez tempo ruim na primavera de 1315.
Ai, guria, mas eu acredito, porque às vezes o tempo ruim me acaba comigo. Então, quem dirá com uma sociedade inteira?
É, mas ó, a alteração climatológica acabou por promover quebras universais das colheitas entre a primavera de 1315, o que se acentuou no verão de 1316 até o verão de 1317. A Europa não se recuperou totalmente dessa variação climatológica aí até 1322. Foi um período marcado por níveis extremos de crimes, doenças, mortes em massa e infanticídio. Houveram consequências para a Igreja Católica, os Estados Nacionais, para a demografia do continente, para a sociedade europeia como um todo, tá? A Grande Fome de 1315 auxiliou a potencializar as futuras calamidades do século XIV. Que horror, né, meu... Ah, os caras passaram um mó fomona e tal. Ah. Aí é isso, tá? Não vou ler aqui o artigo inteiro sobre essa grande fome, mas esse foi um momento muito ruim pra população mundial.
É.
Ok? E teve também a peste negra em 1350. Dois momentos muito ruins pra população mundial, certo?
Da Europa.
Uma alta no crescimento populacional foi reportada entre 1955 e 1975, chegando a 2% entre 1965 e 1970. Esse crescimento caiu para 1,18% entre 2010 e 2015 e é projetado que chegue a apenas 0,13% ao ano no ano de 2100. Ao ano não, é projetado que chegue a apenas 0,13% no ano de 2100. Ou seja, a gente tipo teve um crescimento aí no crescimento populacional até 1970 e aí tipo em 2010 começou a cair, tipo, começou um período de queda. O número de nascimentos anuais chegou aos seus ápices na década de 1980, com mais de 139 milhões de nascimentos. E é esperado que nos próximos anos o número de nascimentos gire em torno dos 135 milhões, como foi reportado em 2011. Enquanto o número de mortos fica em torno de 56 milhões por ano e deverá crescer para 80 milhões até 2040. Vai aumentar o número de gente morta porque, né, aumentou o número de gente que nasceu durante a década de 80. O Brasil, esse pico é a década de 90. Existe muita gente da nossa idade, mais ou menos, no Brasil. Isso, não tô lendo agora, isso é uma coisa que eu tô mencionando. Existe muita gente da nossa idade no Brasil. Isso é uma coisa que, na verdade, me deixa um pouquinho chocado, assim, sabe? Por vários motivos. Primeiro porque, muito possivelmente, por nós sermos uma fatia bem grande do eleitorado, digamos assim, e de outras questões demográficas e tal, muito provavelmente a gente vai viver um período em que a gente vai ver melhorar as políticas pra idosos e terceira idade, coisa do tipo, saca? Se tudo der certo, eu espero.
É.
Ah, perdão pela notificação.
É, mais ou menos também, né? Não sei se eu boto muita fé. Eu
tenho que ter esperança.
Tem que ter esperança, porque senão não dá mesmo. Mas...
Ou justamente o contrário, né? Justamente por ter tanto idoso que eles vão tentar nos esculachar o quanto antes, que é pra gente nem chegar lá de preferência.
É, porque assim... Eu não sei, né? Tipo, como é que a gente vai ter política pra respeitar os idosos, tananã, e ao mesmo tempo reforma da Previdência e pau no cu dos direitos trabalhistas, entendeu? É tipo, a gente vai respeitar os idosos, desde que eles não comam e não vivam.
Sabe que eu penso assim, a gente já não tá mais na idade, por exemplo, de namorar o Leonardo DiCaprio, entendeu?
Isso daí... Sabe que isso é uma coisa que me deixou meio ofendida?
Tu sentiu?
É porque,
não tem mais idade pra namorar o Leonardo DiCaprio.
É, tipo, isso entrou pro mesmo hall de dúvidas que eu tinha de, por exemplo, ter um papagaio ou não, sabe?
Como assim?
Que, É que papagaios vivem muito. Vivem, tipo, sei lá, 80 anos às vezes.
Papagaio,
entende?
Tem que ter filho pra ter papagaio, entendi.
Então, se eu quisesse, tipo, ter um papagaio, 25 era a data limite.
Ah, tá. Mas porque de qualquer maneira ele ia te sobreviver.
Não, mas é que daí eu ia pegar um meio velho já, entendeu? Um que já tivesse vivido pelo menos um pouco. Eu também não podia pegar um papagaio com 2 anos de idade.
Tá bom.
Aí, 25 era uma data meio
limite. É legal ter papagaio no Brasil.
Não, não é disso que a gente tá falando.
Tá bom.
Não, não é esse o ponto.
25 era da... Se eu quiser ter um papagaio até aqui, mais ou menos.
É. E aí, agora eu já passei dos 25. Então, eu, tipo, essa decisão... Meio que assim, ó, minha inação fez essa decisão ser tomada por mim. E a minha vida é, eu não tive um papagaio. Quer dizer, eu tive uma cocota, mas eu tenho medo de falar isso ser ilegal e eu ser presa retroativamente. Então, digamos que talvez eu tenha tido uma cocota ou não.
Uma cocota de Schrödinger existiu
ou não. Mas não era um papagaio, era uma cocota, era diferente, entende?
Não, o cocota tirou de garota, teria morrido. Ah, esquece, piada podre, não funciona.
E aí é isso, eu não posso. E daí de repente eu começo a sentir, tipo, aos meus 28 anos eu sinto o peso da idade em mim.
Então,
porque eu
não
já
deve...
não posso namorar com o Leonardo DiCaprio. Eu não posso ter um papagaio. Eu não posso colocar as mãos no meu pé que eu já sinto dor nas costas, entendeu? Eu sinto as limitações da idade chegando.
Aos 28, imagina alguém... Que idade tu nem mesmo falou?
28?
Imagina alguém, tipo, muito mais velho ouvindo isso. E, tipo, como tu muito mais velha provavelmente vai ouvir isso. Tipo, lá no ano de 2000 e sei lá quanto que a gente vai falecer, tô ouvindo isso e pensando... Ah, é como eu queria poder fazer. Ensina aqui coisa que tu não lembra, que tu não sabe que pode fazer.
Exatamente coisa. E aí agora hoje em dia eu faço coisas e penso, meu Deus, por quanto tempo eu ainda vou poder fazer isso? Porque até 3 anos atrás eu podia adotar um papagaio e hoje eu não posso mais...
Alongar, tipo assim, me abaixar com os joelhos e não com as costas. Por quanto tempo ainda vou poder fazer isso?
Exatamente.
E sim, ó, o papagaio, tu falou que tu não teve por inação tua. O Leonardo DiCaprio...
Não tomei a atitude de ter um papagaio,
isso,
né?
Já o Leonardo DiCaprio não te namorou por inação dele. Então, em certo sentido, o Leonardo DiCaprio e o papagaio são...
Meu Deus, agora... Não, mas agora fiquei pensando, na verdade, se o Leonardo DiCaprio me conhecer e se apaixonar por mim... Já pensou o drama que ele não pode mais me namorar. Ele devia ter tentado me conhecer
isso,
antes de eu fazer 25 anos.
É verdade.
Que agora passou o tempo, entendeu?
Se ele se apaixonar por ti, vocês não vão poder
ele
namorar.
Ele se fudeu.
Não vai ter como.
É.
Só que assim, ó, esse lance aqui implica que o Leonardo DiCaprio também deve ter nascido, acho que nos anos 70, 80. Um pouco mais velho que a gente, mas não tanto mais velho que a gente. Ele fica cada vez com menos mulheres pra namorar. Era isso que eu queria mencionar.
Isso daí, é verdade. Daqui a pouco ele vai ter que reajustar essa...
Vai ter que dar um jeitinho.
É.
Porque vai, a demografia ali daquela faixa etária vai ir diminuindo nos próximos
Exatamente.
Anos. E ele vai ter que lidar com isso.
Na verdade, agora ele tá no melhor momento, né? Porque se ele gosta de pegar pessoas da faixa entre 20 e 25, agora é a hora.
Não, mas aí pros Estados Unidos a transição foi um pouco antes.
É, já passou, então já tá diminuindo. É, já tá diminuindo.
Supondo que ele namore
estadunidenses. Bom, vai ter que namorar agora do sul global.
Cara, ele vai indo pra outros países. Países que ainda não passaram por uma transição populacional. Meu Deus. O número de nascimentos anuais chegou aos seus ápices na década de 80, tá? Eu já li isso aqui, papapá. Segundo o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, é projetado que a população global fique entre 9 e 10 bilhões de pessoas até 2050. E isso dava 80%. E tinha-se 80% de confiança que tal número chegaria a 10 a 12 bilhões até o final do século XXI. Tá próximo ainda, das outras estimativas. Com uma taxa de crescimento até então de zero. Outros demógrafos preveem que a população humana começará a diminuir na segunda metade do século XXI. Um estudo de 2014 afirmou que a população humana irá variar entre 9,3 e 12,6 bilhões até 2100 e continuará crescendo, ainda que de forma bem lenta. Muitos analistas questionam a sustentabilidade de uma população cada vez maior, observando o impacto humano no meio ambiente, no suprimento global de economia e a falta de recursos energéticos. Outros negam essa visão pessimista, afirmando que novas técnicas de agricultura e o desenvolvimento tecnológico, além de muitas áreas ainda abertas para a agricultura, podem suportar o crescimento populacional.
Assim, eu vou dizer uma coisa.
Manda.
É que eu acho que eu tô de mau humor também hoje. Pode ser um pouco isso. Mas é que eu tenho um pouco de preguiça dessa discussão. Ai, vai ter gente mais no mundo, não vai dar, o planeta vai... Gente, o planeta já não tá aguentando, entendeu? Eu sinto muito... Mas, tipo, e não é porque tem muito ou pouca gente, é porque a gente é uns fudidos que só faz escolha ruim, entendeu?
É por causa dos hábitos de consumo do norte. Esse é o motivo pelo qual a gente não tá aguentando, só pra deixar registrado.
Isso me deixa muito. Isso me deixa muito braba, assim, porque é colocar a culpa em. Num lugar meio abstrato que não tem. Tipo, o que eu ia fazer? Vai matar as pessoas, então?
Não.
Tem gente demais no planeta. Vamos matar um papai. É tipo, é o Thanos que escreveu isso, entendeu?
Mas essa galera acredita, por exemplo, que a gente deva controlar o aumento populacional pra fazer
isso daí é coisa de liberal safado que estuda umas coisas aqui de economia, uns não sei o que lá, de produção, e aí acha que entende de sociologia, e daí não olha pra história e não vê que, tipo, a gente já tentou essas rolê de AI política de controle de natalidade, não sei o que. E nisso não é a resposta para as coisas.
Eu vou contar uma história, tá? Existe um...
Conta, mas se for para defender liberal safado, hoje eu não tô com paciência.
Não, eu vou razoavelmente mudar de assunto, porque esse artigo aqui tá incompleto. E é uma... Porque eu me pergunto assim, por que que vai estagnar o crescimento populacional, entendeu? A tendência não é que comece a diminuir, a não ser que a gente mude os hábitos a gente mude tipo, o número de pessoas que nascem e tal, o número de filhos que um casal tem. Mas a questão principal que eu ia colocar é a seguinte. Eu tenho vamos dizer, por exemplo, uma lâmpada que fica ligada a noite inteira na minha casa, certo? E aí começa a juntar insetos em volta dela. Uma lâmpada só que junta insetos em volta dela. Aí uma aranha vai até lá e faz um ninho em volta dessa lâmpada pra capturar os insetos que vivem ali, entendeu? Aí essa aranha eventualmente vai estar super bem alimentada, vai encontrar outra aranha, elas vão ter filhos, e elas, tipo, vão ter filhos até um ponto em que, tipo, esses filhos só podem se alimentar o tanto de insetos que são atraídos por essa lâmpada.
Uhum.
Tu entendeu? Isso deve estagnar mais ou menos o crescimento populacional possível dessa comunidade de aranhas que vive em volta dessa lâmpada, certo? Se a gente tem coisas como, por exemplo, novas técnicas de agricultura e desenvolvimento tecnológico, isso não vai justamente aumentar a quantidade de pessoas que conseguem viver na Terra? Tipo assim, o que que vem primeiro? A população cresce e, tipo, e aí a gente consegue alimentar essa população através das técnicas de agricultura? Ou as técnicas de agricultura melhoram e aí a gente consegue crescer a população porque as técnicas de agricultura melhoraram? Eu não sei essa pergunta. Isso parece ser uma coisa super simples que eu não tenho a menor ideia.
Provavelmente alguém que estuda geografia, ciências sociais, etc., deve saber essa resposta e ela deve ser... Ela deve ser uma resposta relativamente simples, mas com um trobilhão de desdobramentos,
sim,
sabe?
Sim, deve ter 60 horas sobre isso em alguma universidade.
E que essa pessoa deve olhar e pensar, meu Deus, isso daí é o início de uma pergunta muito mais complexa. Tu não conseguiu chegar nem na complexidade da pergunta, quem dirá na complexidade da resposta, entendeu? Mas eu fico meio braba com isso, porque isso sempre descamba em odiar pobre que tem filho demais.
Sim.
E
ou em odiar oriental, né? Orientais em geral, assim, geneticamente.
Cada dia que passa na minha vida, eu tenho menos paciência.
A gente conversava sobre isso outro dia, não aqui no Tibico, mas em outros encontros da Fundação. Nos encontros da Fundação em que a gente utiliza pra discutir arte e literatura, a gente conversava sobre como existe essa noia ocidental de que os muçulmanos, os chineses, etc., por aí vai, os russos, vão se reproduzir a ponto de dominar o mundo a partir da sua prole, e não pela guerra, tá ligado? Então a galera tem essa loucurinha, eles querem levar pra outros países a ideia de que eles têm que parar de ter filho, né? Isso é uma coisa tenebrosa. Ou é a galera, de quem eu tô falando, das elites, do ocidente, conspiratórias, né? Além disso, a população humana vai continuar a crescer, mas em um ritmo cada vez menor, principalmente devido ao melhor acesso a meios contraceptivos, melhorias na qualidade de vida e melhores oportunidades econômicas para mulheres. Certo? Então, a população humana... Vamos lá, deixa eu ler isso aqui de novo. A população humana vai continuar a crescer, mas num ritmo menor, devido ao melhor acesso a meios contraceptivos, ok, faz sentido. Melhorias na qualidade de vida, tipo... E melhores oportunidades econômicas para mulheres. Meu, eu me interesso por isso. Eu quero estudar mais sobre isso eventualmente. Estima-se que o total de humanos que já viveram na Terra gira em torno de 106 a 108 bilhões. Esse é um número que eu acho super interessante. Tipo assim, mais ou menos vai 7 a 8% das pessoas do mundo todo, de todas as pessoas do mundo todo, estão vivas hoje. Tipo assim, mais ou menos uma a cada 10 pessoas, um pouco menos que uma a cada 10 pessoas, está viva hoje. Tipo, quando eu me refiro a pessoas, eu me refiro a pessoas que viveram, pessoas, seres humanos. Eu acho isso muito maluco.
Mas eu fico... Na verdade, eu fico mais impressionada com Como também já morreu, gente.
Sim, mano, porque também as pessoas, existem pessoas há muito, 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 muito tempo.
É louco, tipo, né, isso?
Cada pessoa que nasce morre a cada mais ou menos, como a gente viu, 70 anos. Antigamente menos, talvez, dependendo do lugar, menos ou mais, etc. Mas assim, a cada 70, 80, 90 anos, todas as pessoas que estão na Terra vêm outras, entendeu? No lugar. Sabe, tipo assim, isso é outra coisa que a gente conversou sobre uma vez nos nossos encontros. Que a pessoa mais velha na Terra hoje, todo mundo que tava vivo quando ela nasceu já morreu.
E uma das coisas que às vezes eu fico pensando assim, ai meu Deus, será que vai ser eu ou alguém que eu conheço? Que é um negócio assim, ó, daqui a 100 anos, as últimas pessoas vivas, tipo, eu lembro que uma vez eu vi na TV e eu era criança, uma das últimas pessoas vivas que tinha nascido em 1800.
Ah, sim.
Então, um dia vai ter um momento que uma das últimas pessoas nascidas no milênio passado vai estar viva.
Exato.
E talvez seja alguém que nasceu na década de 90.
Muito possivelmente vai ser alguém que nasceu na década de 90.
Ou tipo, em 2000. E é muito engraçado porque todas as vezes que eu vi isso, nunca. Porque a primeira coisa que eu pensei, bom, alguém que nasceu em 2000 vai ser a última pessoa, tipo, a tá viva no. Tipo, desse milênio, né? E aí, depois eu parei pra pensar que não, nunca é a pessoa de 2000. Tipo, sempre é um pouquinho antes, assim. E tu pensou, mas teve gente, então, que era mais nova que ela, mas que morreu nesse, que nasceu nesse século e daí, né? Ou, no caso, nesse milênio e morreu. E é basicamente isso. E aí, eu fiquei pensando, meu Deus. Eu nasci nos anos 90. Meus amigos nasceram nos anos 90. Minha irmã nasceu nos anos 90. Será que alguém que eu conheço vai ser uma das últimas pessoas a estar viva que viveu no milênio passado?
No milênio passado. E isso talvez seja triste, né?
Não, deve ser uma desgraça. Porque daí, literalmente, tipo, todo mundo que tu, tipo, que nasceu antes de ti já morreu. E uma quantidade enorme de gente que nasceu depois de ti já morreu, entendeu?
Sim.
Imagina que assim, ó, se tu tem 100 anos... Quando, tipo, quando tu tinha 50 anos já, quando alguém que tem 50 anos hoje nasceu. E alguém de 50 anos às vezes morre.
Tipo assim, a pessoa mais velha do mundo, ou a pessoa que, tipo, viveu, a pessoa que no século 23 tiver nascido no século 20, ela talvez, no século 22, a pessoa que no século 22 tiver nascido no século 20, essa pessoa talvez, tipo, tenha perdido filhos, netos, bisnetos.
É, vai saber.
Olha só, encontrei aqui uma notícia do UOL com conteúdo da CNN Filipinas sobre como uma filipina, apontada como última sobrevivente do século 19, morreu aos 124 anos no dia 20... A matéria é do dia 24 de novembro de 2021. Então, não existe ninguém vivo do século 19 hoje em dia.
Meu, imagina essa doida que viu Covid.
Ela viu várias.
Que essa louca viu fotografia como uma novidade.
Sim.
E viveu pro TikTok, entendeu?
Até então considerada a pessoa mais velha do mundo, a última pessoa nascida no século XIX, a filipina Francisca Suzano morreu na segunda-feira, 21, na cidade de Cabancalan, aos 124 anos.
E aí, mas aí, ao mesmo tempo, eu já dou, olha isso, 124 anos.
Sim.
24 anos era a data pra ter um papagaio, essa mulher teve mais 100 anos.
Sim. Cara, ela
que,
morreu.
Tipo, eu surtei, olha isso, tipo, eu tenho... Se eu viver 124 anos, significa que eu tenho quase 100 anos pela frente de vida.
Sim, sim.
Nem sei o que fazer com isso.
Ela viveu quase o dobro que a expectativa de vida, velho.
Imagina,
olha só,
coisa braba, tu tem 70 anos, tu pensa, oh, daqui não passo muito, tem que viver a tua vida toda de novo.
Ela nasceu em 1897, pra quem tá se perguntando, viu?
Ó, viu? É o que eu disse. Não é alguém que nasceu em 1900, a última pessoa viva.
Não, não. Ao longo da vida ela teve 14 filhos, 8 deles ainda estão vivos, e ela teve mais de 50 netos. Idosa, ela aprendeu a tocar gaita como recomendação médica para exercitar os seus pulmões e se apaixonou pelo instrumento.
Aí, arrasou, ó. E eu pensando assim, eu tô velha demais pra aprender a tocar um instrumento? Não sei.
Não.
Eu tô velha demais pra... Quer saber? Eu vou pegar um papagaio.
Agora.
E vou adicionar o Leonardo DiCaprio no Instagram também.
Olha só, lista das pessoas mais velhas do mundo, certo? Pessoa viva mais velha do mundo hoje é a Maria Branias Moreira, certo? Que nasceu em 1907. Ela tem 116 anos, ela tem cidadania estadunidense e espanhola.
Olha aí.
certo? Nasceu em 1907, tem 116 anos, Maria Brânias Moreira. Mas a pessoa mais velha que se tem registro da história diz aqui que tem 122 anos, que é menos do que a gente acabou de ler. Então, tipo, talvez fontes que discordem umas das outras, vamos vendo.
É, mas assim, é entre 100 e, tipo, uma década e 102 décadas, entendeu?
Isso, isso aí.
Ou seja, é tempo pra caralho.
Pra caramba,
é muito tempo.
É muito tempo, velho. Tá, parabéns aí. Muito
isso
bom.
Aí é uma coisa que eu sempre fico me perguntando, que é uma coisa que deve ser meio difícil de ser uma pessoa velha. Que é tu ficar pensando assim...
uma coisa que deve ser meio difícil de ser uma pessoa velha.
Ah, eu vou assistir essa Copa, talvez a próxima eu não assista. Disse a pessoa que tá ali com, sei lá, 80 anos, entendeu? Poxa, sim. 80 anos é uma idade já, né?
Sim, e ainda tem...
Ah, vou assistir essa Copa, talvez a próxima eu não assista. Meu, a doida assistiu mais umas 30 Copas.
Sim, sim. Se aos 80 anos ela falou isso, ela assistiu mais umas 40. Mais umas 10 Copas, cara.
É... Não sei porque eu usei Copa pra né, tipo,
é
como dimensão de tempo, mas é que eu fiquei pensando que...
Esse Copa é uma
eu não acompanho exatamente muito Copa, né, mas...
A Ásia abriga mais de 60% da população mundial, com mais de 4 bilhões de pessoas. A China e a Índia sozinhas têm 37% do total de pessoas no mundo. Essa marca é seguida pela África com 1 bilhão de pessoas, ou 15% da população mundial. As 733 milhões de pessoas da Europa correspondem a 12% da população mundial. A América do Norte tem uma população de 358 milhões, a América Latina perto de 639 milhões e a Oceania em torno de 35 milhões. Cara, o mapa de densidade populacional que tem aqui na Wikipédia é muito engraçado, porque, tipo assim, é uma mancha doidaça ali, tipo, no norte da Índia, uma outra manchona gigantesca no nordeste da China... E o resto, tipo, sei lá, umas espinhas ao redor do planeta, tá ligado? Ai, ai. Demografia, vamos lá. Em 2012, a razão sexual... E razão sexual? Que é o nome dado à proporção de machos e fêmeas dentro de uma população humana, é de aproximadamente 1,01 homem para uma mulher. Então tem 101 homens para cada 100 mulheres. É na Ásia, principalmente na China e na Índia, onde a disparidade entre homens e mulheres é maior em favor dos homens, enquanto em países do Ocidente, como Estados Unidos, Reino Unido e Brasil, o número de mulheres é levemente superior ao número de homens. Aproximadamente 26% da população mundial tem até 15 anos de idade, enquanto 65% tem entre 15 e 64, 7,9% tem idade superior a 65 anos. A idade média de um humano no planeta era de 29,7 anos em 2014. É esperado que essa idade média chegue a 37,9 anos em 2050. Cara, a gente nunca vai ser velho, mané. A gente sempre vai estar na moda. Essa é a real.
Que arrasamos. Se tinha uma época pra nascer, a gente nasceu.
Não, se bem que em 2050 a gente já vai ter um pouquinho mais.
Eu não.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a média da expectativa de vida humana é de 70,5 anos. Isso em 2012. Mulheres vivendo em média 73 anos, homens aproximadamente 68. Em 2010... A taxa de fecundidade global era estimada em 2,52 filhos por mulher, com esse número declinando com os passar dos anos. Em junho de 2012, pesquisadores britânicos estimaram que o peso total da população humana seria de 287 milhões de toneladas. O peso médio de um humano girando em torno de 62 quilos. Qual que é a vantagem? Pra que se calcula? Tipo, na moral, qual que é a utilidade de calcular o peso total da população humana? Passar um relatório pro alienígena que tá criando a gente feito gado. É a única coisa que eu vejo, tá ligado?
Não. Eu acho... Eu sou da linha de pessoas que acham que se a gente pode calcular, se a gente pode pensar, a gente deveria fazer.
Tá bom.
Tipo, não vai fazer mal pra ninguém, entendeu? Calcular
isso.
Esse
cálculo não faz mal pra ninguém. A etnia chinesa Han é o maior grupo étnico do mundo. Sendo 19% da população global em 2011. Global. Cara, 19%, velho. Uma a cada 5 pessoas é da etnia chinesa Han. Tipo, uma a cada 5 pessoas é da etnia, dessa etnia, tá ligado? É muita gente, velho. A língua materna mais falada no mundo é o mandarim chinês, falado por 12% da população global. Global de novo? Por que eu tô falando global, cara? Falado por 12,5% da população global. Seguido pelo espanhol, 4,85%, inglês, 4,83%, árabe, 3,25%, e hindustani, 2,68%. A maior religião do mundo em número de adeptos é o cristianismo, com cerca de 33% da população mundial. Islã é a segunda maior religião, com 22%, e depois o hinduísmo, 13%. Em 2005, cerca de 16% da população mundial não tinha religião. O que tem mais no mundo? Pessoas sem religião ou pessoas da etnia chinesa Han? Pessoas da etnia chinesa Han. Isso é muito impressionante. É. Parabéns aí. Falante de inglês, por exemplo, cara, 4,83%, língua materna, né? Parece bem pouco, né?
É.
Tipo, tem mais falante materno de espanhol do que de inglês, sabe?
Sim.
Isso, América Latina. Cara, se a gente... Se Portugal falasse espanhol e aí a gente falasse espanhol também, por exemplo, espanhol seria uma língua muito falada, muito mais falada que inglês. Que loucura.
É, mas é que a forçação sobre uma língua não tem a ver com o número de pessoas que fala ela,
sim,
né?
Sim, mas seria... Mas eu tô pensando em número, justamente. Tanto que espanhol se fala mais que inglês, né? Controle populacional é a prática de intervenção para alterar a taxa de crescimento da população. Historicamente, controle populacional foi implementado através da limitação da taxa de natalidade de uma região, pela contracepção voluntária ou por mandato do governo. O estudo foi elaborado como uma resposta a fatores, incluindo níveis elevados ou crescentes de problemas...
De pobreza.
Olha, eu tô lendo igual um idiota hoje, desculpa. O estudo foi elaborado como uma resposta a fatores, incluindo níveis elevados ou crescentes de pobreza, as preocupações ambientais e motivos religiosos. O uso de aborto em algumas estratégias de controle populacional tem causado controvérsias.
Ai, preocupações ambientais.
O que é?
Essa ideia de preocupação, isso me dá nos nervos, assim, de uma forma. Disse o cara que dirige um carro que, tipo, sai uma fumaça preta atrás do cano do carro dele, entendeu? Mas é, e daí diz isso ele lá nos Estados Unidos. É, eu não sei, né? Mas, tipo, essa gente que tem muito filho, ai, os problemas ambientais que eles causam.
O aborto e algumas estratégias de controle populacional têm causado controvérsias com organizações religiosas como a Igreja Católica Romana, porque eles se colocam explicitamente em oposição a qualquer intervenção no processo reprodutivo humano. Depende, né? Mas tipo assim, sei lá.
Não,
foi no Peru que o.
Isso daí deu uma volta agora que. Vai, fala aí.
Foi no Peru que o presidente fez, se eu não me engano, laqueadura nas mulheres sem autorização delas.
Sem o consentimento delas.
A Igreja Católica é a favor ou contra esse tipo de método contraceptivo? Porque eu entendo que a Igreja Católica
é assim,
precisa contra o aborto.
Depende. Elas são pobres, latinas, tipo, da periferia do mundo? Ah, daí tá tudo bem, tipo, foda-se.
Sim, ok. A Universidade de Nebraska...
Agora, tirar o direito de uma mulher branca ter um filho... Meu Deus!
Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida que isso seja ponderado por esses trastes. Trastes aqui eu não tô colocando todos os católicos, mas eu tô colocando os católicos que têm esse tipo de opinião. A Universidade de Nebraska, através da publicação Illusions Green, argumenta que o controle populacional como forma de aliviar as pressões ambientais não precisa ser coercitivo. A universidade afirma que as mulheres que são educadas, economicamente engajadas e no controle de seus próprios corpos podem desfrutar da liberdade de ter filhos em seu próprio ritmo, que passa a ser uma taxa que é apropriada para a investidura ecológica agregada do nosso planeta. Isso aqui está supondo que primeiro os insetos chegam em volta da lâmpada, entendeu? Quando tem muito inseto em volta da lâmpada, aí a mulher vai decidir ter ou não filhos, entende? Supondo que a gente tenha, evidentemente, aborto legal, etc, por aí vai, entendeu?
Cara, que... Isso me deixa assim... O que me... Eu não conheço o estudo lá da Universidade do Nebraska e tal, mas isso me faz muito pensar assim como, tipo, é mais fácil a gente inventar uma nova realidade, tipo, do que pensar que o capitalismo pode ser um problema, sabe? É tipo, a gente pensa... Não, a gente vai criar medidas pra ensinar essas mulheres que elas podem fazer outras coisas das vidas, que não ter filhos, e aí, sendo que, tipo... Ter filho tem significado muito diferentes pra diferentes culturas, sabe? E tipo... E aí a gente associa isso a um desconhecimento, como tipo a pessoa estivesse tendo filho sem querer, ou como se fosse uma coisa ruim da qual a gente precisa livrar ela disso. Gente, isso é tão problemático em tantos níveis.
Cara...
Tipo, claro que as pessoas têm que ter o direito de ter ou não filhos, de decidir, tipo, especialmente as mulheres têm que ter o direito de decidir sobre o seu próprio corpo, de ter ou não filhos. Mas, tipo, a gente faz uma moralização em cima, tipo, de uma parcela das mulheres que decide ter filho, sabe?
Sim.
Que...
Não, e assim, ó, tem um negócio muito doido que agora me ocorreu pensando, mudando um pouco de assunto, que é... Beleza, a gente tá falando num artigo sobre população mundial. Esse artigo naturalmente vai falar um pouco sobre controle populacional. No entanto, pouca atenção se dá nesse artigo e pouca atenção se dá como um todo para soluções que de fato possam fazer com que essas bilhões de pessoas vivam no mundo. Tipo, a gente pensa primeiro em controle populacional e não em, tipo, qualidade de vida para essas pessoas que vão existir, sabe?
É.
Tipo, a gente sabe que muito possivelmente essa população, a população humana vai continuar aumentando. E a gente deveria pensar, em, por exemplo, em como dar casa para todas essas pessoas, como dar comida para todas essas pessoas, como dar condições de vida, bem-estar, etc., para todas essas pessoas. E esse artigo não dá muita atenção para isso, infelizmente.
Triste. Eu não sei, pessoas que estudam isso devem tipo, ter uma opinião mais elaborada sobre, mas eu tenho a impressão que isso é, tipo, respingo de alguma época específica em que se estudava isso e era muito forte a ideia de controle populacional e foi isso que se...
Sim,
que se popularizou,
Thanos,
sabe?
Como é que é aquele bagulho por trás do Thanos? Vai falando enquanto eu vou pesquisar aqui rapidão.
Fala
sobre o Thanos. Conta a história do Thanos pra quem não conhece a Marvel.
Ah, e o Thanos dá uma surtadinha lá, pensar, ah, gente demais no mundo, vou juntar as pedras aqui, estalar os dedos, aí metade vai sumir, daí vai ficar tudo bem no mundo. Daí não fica tudo bem. É aqui. Isso.
Não tava na ponta da minha língua, mas é Thomas Malthus, certo? Thomas Malthus foi o cara que... Ele era um clérigo anglicano, um economista, um matemático, um iluminista britânico, considerado o pai da demografia, e ele inventou uma teoria do controle do aumento populacional conhecida como malthusianismo, entendeu?
Uhum.
Ele achava que enquanto os meios de substâncias crescem em progressão aritmética... Aqui tá a bosta, aqui tá a cagada dele, uhum. Entendeu? Os meios de subsistência crescem em progressão aritmética, né? 1, 2, 3, 4, ou 2, 4, 6, 8, por aí vai. A população cresce em progressão geométrica. 2, 4, 8, 16, etc.
Uhum.
E a melhoria da humanidade seria impossível sem limites rígidos para reprodução. Isso é podre, isso é errado, isso é cagada, isso é um...
Ah, tá volta, errado, né? Desculpa que eu tô acompanhando com os olhos a tela. Pode ler o início do próximo parágrafo?
Ele afirmava... Ele
não,
era...
aqui, ó.
Ele era filho de um rico proprietário de terras...
Obrigado! O meu argumento termina aqui, senhores.
É, ser proprietário de terra igual tu realmente não dá pra todo mundo, né, meu amiguinho?
Senhor, olha que eu...
Além de que ele era inglês, né, então...
E aí vai ver quantos filhos teve, o cara teve 300 filhos.
Vamos falar de coisa boa. Foi estimado que a população mundial chegou a 1 bilhão pela primeira vez em 1804. Cara... Imagina.
Nossa, é bastante, é tipo, é bem pouca gente, né?
E a gente tem 8 agora, velho. Tipo assim, deu 200 anos, a gente, tipo, multiplicou 8 vezes.
É, a gente mandou ver nesses 200 anos, né, pessoal?
Cara, na moral, é um negócio assim, ó. Tipo, estatisticamente, se tu vai nascer na Terra, tem uma chance muito grande de tu nascer chinês, sabe? Não, na verdade, tem uma chance maior de tu nascer não chinês. Tipo, tem uma chance de 4 em 5 de tu nascer não chinês, né, pra ser justo. Mas tem uma chance muito grande de tu nascer agora. Então, tipo assim, a gente meio que tirou a média no dado, sabe? Se tu for parar pra pensar, é muito mais provável que um ser humano viva hoje em dia do que um ser humano viva 200 anos atrás, entendeu?
Pode ser.
Tipo assim, é isso. Também é muito mais provável que um ser humano...
Agora eu fiquei triste.
Por quê?
Parece tão blasé agora, tipo, ter vivido 1800, sabe?
Sim, 1800 era assim que viver.
É, tipo, ai, não é todo mundo que vive, entendeu? É só 1 bilhão de pessoas, não é 8 bilhões, entendeu?
Isso. Tipo, das 100 bilhões de pessoas que já passaram pelo mundo, 1 bilhão vivia em 1800 e pouco.
É.
Mas hoje em dia é 8 bilhões, ah, que ridículo. Tipo, qualquer um vive em 2023.
Ah, comum demais.
Demorou cerca de 123 anos, porque foi só em 1927 que a gente chegou em 2 bilhões. Mas aí, em 33 anos, a gente já chegou em 3 bilhões, no ano 1960. 14 anos depois, em 1964, a gente chegou em 4 bilhões, 5 bilhões em 87, 6 bilhões em 99, e eu lembro bem da marca 6 bilhões, porque 6 bilhões pra mim foi o que eu estudei na escola, entende?
Não, eu lembro mais da marca 7 bilhões.
Então, eu estudei na escola, 6 bilhões, 6 bilhões, 6 bilhões, isso é o que eu estudei na escola. Quando eu fiquei sabendo que, tipo assim, eu não tenho memória...
Não, mas tu
de
lembra
quando...
da marca, quando bateu a marca?
Não de quando bateu a marca, evidente, a marca 6 bilhões, tipo assim. Qual é a população do planeta Terra? 6 bilhões.
É,
tipo,
sim.
Pra mim, essa é a resposta que eu aprendi na escola, entende? E aí, quando a gente passou pra 7 bilhões, eu fiquei tipo assim, caralho, o que eu aprendi, o que eu aprendi mudou o paradigma, isso tá mudando aqui, saca?
É, mas é que eu tava no ensino médio ainda, então eu lembro de comentar na aula sobre, né, tipo, ter batido sim. A meta. Não. Não é a meta.
A meta só se for dos criadores de gado.
É, não.
Não, se bem que... vai lá. E aí a gente chegou em 8 bilhões agora no final do ano passado, eu senti de novo isso, fiquei tipo assim, caralho,
eu fiquei meio tipo, nossa, mas é que eu já comemorei um marco de tipo bilhão novo de pessoas, sabe? Daí agora, pô, quer dizer que de que quando eu tava no ensino médio até agora já tem 1 bilhão de gente que não tinha no mundo.
É, ó.
Ah, por favor, né? 1 bilhão de gente é muita gente pra um negócio que foi só há 25 anos atrás.
Agora, olha só, de 4 pra 5, de 5 pra 6, de 6 pra 7, foi mais ou menos parelho, entendeu? A gente levou mais ou menos 13, 12, 11 anos pra cada bilhão, entendeu? Agora que começou a diminuir, a gente estima-se que vai levar 15 anos pra em 2037 a gente chegar em 9 bilhões.
É, então tá, né?
Quantos anos a gente vai ter?
Ah, um monte deles.
Ah, vários anos.
Vários.
E aí, em 2057, a gente vai atingir 10 bilhões e muito provavelmente, por volta de 2100, a gente vai atingir 11 bilhões, certo?
Não, as crianças não vão mais ter oportunidade de ficar vendo bilhões serem batidos, assim.
Não vão, vai ser um negócio raro.
É.
E a gente viu várias vezes. Três, na verdade.
Aí, agora me senti bem de novo.
Viu? A gente viu três, tudo se cursando.
Tá bom que um monte de gente viu também, né? Que se tinha 6 bilhões, 6 bilhões de pessoas viram bater 7 bilhões?
É.
Então...
Ah, cara, eu tô tentando achar aqui no Wikipedia algum artigo que seja assim... Ah, como coisas pra como, tipo, ideias legais pra superpopulação humana. Tipo assim, lembra daquela cidade
então,
que é uma linha
assim,
reta?
Ó, tá, olha só. Mas é que eu acho que quando... Eu acho que esse é um problema epistemológico. Porque quando tu procura... Eu acho que a expressão superpopulação humana já tá carregada.
Já tá vinculada com
uma ideia,
etc.
É, então eu acho que não...
É verdade, tá correto.
Porque a gente chama de superpopulação já conotando que, tipo, é gente demais, entendeu?
Sim.
Não é, tipo, fofopopulação do mundo. Tipo, sim, achamos fofo um monte de gente no mundo, entendeu? Não, é superpopulação. Então...
Fofopopulação. Ah, não sei, eu penso em coisas tipo cidades mais... Eu não sei se as cidades precisam ser mais verticais ou se elas precisam ser mais largas, não tenho a menor ideia. Eu entendo a questão da agricultura, que vai ser bem importante, né? Tipo assim, enfim, a gente vai...
Agora, menos horas de trabalho é menos do que
básico,
o básico.
Mas
porque,
isso aí se fala.
Porque imagina, se todo o trabalho que estava sendo feito no mundo, entendeu? De repente, em 10 anos, tem 1 bilhão de pessoas a mais. Tá certo que elas são crianças, mas assim... dá pra dividir o trabalho entre as pessoas e a gente ainda continua vivendo ali na boa, entendeu?
Enfim, diminuiu o espaço físico das cidades, elas ficando mais verticais, coisas tipo aquela cidade que tem no meio do deserto, que é tipo mega climatizada e tal. Me parece bem esquisito aquilo, deve ter um monte de problema sério envolvendo aquela cidade, mas algumas iniciativas similares e talvez um pouquinho mais planejadas possam ser interessantes também. E a questão da produtividade, evidentemente, como eu mencionei da agricultura, pode ser uma saída interessante pra gente meter aí 11 bilhãozinho pra dentro dessa terra. Faltam quantos? Faltam 9, 10, 11, faltam 3 bilhões. Vamos lá, vamos dar, vamos meter mais 3 bilhãozinho aí. Vamos lá, galera. Tão parado? Tão fazendo o quê? vamos botar mais 3 bilhões aí na terra. Vamos logo com isso. Que é pra gente resolver esse problema rápido. Tá, então é isso aí. Beleza? Vamos...
Então é isso, né?
Vamos viver na Terra, vamos
no
planeta.
De acordo com os números que a gente viu hoje, talvez a gente tenha 1 bilhão de ouvintes.
Talvez a gente tenha 1 bilhão de ouvintes. Na verdade, se o planeta Terra, em 10 anos, ganha mais 1 bilhão de pessoas...
Para tudo. A gente tá fazendo tudo errado.
O quê?
Por que esse programa não é em mandarim?
É isso?
Oi, Rádio Armazém, projeto pra Rádio Armazém.
Tem que focar
programação
no
em mandarim.
Nossa, é impressionante.
Ah, olha aí, erro de cálculo.
Não, mas olha só, eu ia propor a seguinte estatística. Se o planeta Terra, em 11 anos, cresceu 1 bilhão de pessoas, eu acho que o Tibico Altair pode, em mais ou menos 11 anos, atingir 1 bilhão de ouvintes.
Exatamente, eu acho que essa é uma meta realista.
Sim, porque tipo assim... Existiam...
Ou seja, os nossos ouvintes têm que ter filhos.
No mínimo.
É, agora. Isso. Pra fazer mais 1 bilhão de pessoas.
E todos os filhos. Todos os filhos que nascerem nos próximos 10 anos têm que ouvir Tibico.
Exatamente.
Se você é filho de alguém, ouça Tibico. É filha de alguém, é filho de alguém, ouça Tibico.
Exatamente.
Ai, ai, muito boa noite.
Boa noite.